Tudo é questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, ensina a ter. Correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar. Tudo é questão.
Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, Lucas Fittipaldi, Fred Figueroa, João de Andrade Neto. A gente vai falar aí do sorteio da Copa do Mundo, realizado aí nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro. Estamos aí a 196 dias do jogo de abertura, que vai ter Rússia e Arábia Saudita, no dia 14 de junho, às 12 horas. E você está escutando aí de fundo música que nosso amigo João de Andrade Neto escolheu. Barão Vermelho, Sorte e Azar. Acho que já está explicado, né, João?
Essa música título, é totalmente, né, temática, porque eu confesso que não conheço essa música, mas a gente, como a gente vai fazer um podcast sobre o sorteio da chave da Copa, eu procurei, meti no Google, música de, que envolvendo sorte, azar, não sei o quê, aí veio o Barão Vermelho, escutei uma parte da música, gostei. Bem Cazuza, bem Cazuza, aquela letra rasgada assim e tal. Então, fica aí como sugestão. Essa aí é bem temática.
Bom, pessoal, como eu falei, a Rússia abre a Copa do Mundo, que ela é a dona da casa, né, vai fazer as honras. Mas esse é um clássico, né, Cássio? Clássico do que mesmo você falou aqui enquanto a gente assistia.
Clássico do petróleo. Aí, meu amigo, a turma aí, energia renovável, essa galera aí tá... É um bem finito, mas embora a reserva da turma aí seja um pouco maior, né?
E é um tipo de jogo que... mostra o que é a Copa do Mundo, porque em qualquer outra circunstância, ninguém ia parar pra assistir Rússia e Arábia Saudita.
Sem spoiler, amigo, calma. Sem
não, tá dando spoiler. Não, não, spoiler, não, só dizendo assim, o quanto é o
João, tamanho. João tem um pouco disso, e esse jogo eu acho que é das aberturas mais simplórias. Aliás, eu gostava muito quando era definido, porque que era o campeão. Eu
lembro que assim também.
O gol de Klisma contra a Bolívia, se eu não me engano, em 94, assim, ó, ganhou a Copa. Primeiro, ganhou a Copa, tem que estar na Copa. Esse negócio de botar a seleção é só questão de mercado. A seleção tem que ter a vaga. Aí, como não tem essa garantia de você ter o campeão com essa certeza, até hoje nunca ficou de fora, mas como nunca teve isso, aí levou essa garantia, foi para o país sede. Só que ultimamente teve país sede, África do Sul, teve o...
África do Sul foi África do Sul e México, que é um jogo não muito bom, mas é melhor do que esse Rússia e Arábia Saudita.
Tchalala,
sei lá.
É um negócio assim, golaço.
E quando eram os campeões, terminou quando, e na Copa de 2002, foi França
e Senegal. Senegal ganhou 1-0. E só...
Gol de Diouf.
Salif.
Porque em 2006 já foi a Alemanha estreando, abrindo a Copa.
É, mas já como o país sede.
Outra coisa pra mim que foi uma definição do que é a Copa do Mundo foi o seguinte: tava eu e João no sofá, sentado em silêncio, assistindo um espetáculo de balé russo.
De certa forma,
os caras no mundo todo não estão agora sentados assistindo um show de balé.
Eu achei você nervoso. Eu achei você um pouco...
Sim.
Não sei se a palavra é machista,
não,
ou algo assim.
Não.
Um pouco preconceituoso, não sei, não.
Você já assistiu quantos espetáculos de balé?
Não muitos.
Então,
não.
Pronto. O que fazem dois homens, porque, assim, balé... Não é algo que é do universo.
Você parou mesmo pra ver?
Não.
Então não joga esse real. Então não joga esse real aí. Você não parou pra... Você ficou ali olhando pra televisão sem prestar atenção. Então,
até me dar conta que eu tava vendo o balé e começar a conversar.
No final das contas, tua aposta. A tua vida, que era um balé mesmo.
Era um balé, balé russo.
Esse cara é
bicho. Tá difícil. Vai ser difícil.
E aí, tu não prestou atenção, podia ter sido... Eu acho que é um balé, não era.
Eu já fui pra espetáculo de balé na minha vida.
É?
Eu já fui pra espetáculo
de balé. Joga.
Mas eu nunca fui. Na marra, mas já fui.
E aí, o que é que eu pedi pra tu quando cheguei aqui?
Um caderno e a caneta.
Pra anotar.
Levou um esporro de Cássio, quando Cássio chegou.
Pra anotar.
João, chegou aqui em casa...
Tá aqui na minha frente o papel.
João chegou aqui em casa e fez assim: Fred, vê só, a gente tem que ter papel e caneta. Eu estranhei, mas peguei o caderno e dei a ele. Cássio chegou, deu um esporro nele.
Meu amigo,
papel e caneta pra quê, porra?
Uma época de preservação, celulose, a galera fazendo mau sacrifício.
Mas detalhe,
tá sendo útil.
Detalhe, quando eu sentei na mesa, o que foi que eu peguei?
Pediu o caderninho pra...
Caderninho.
Tá aqui, tradução.
Beleza, e Fred tá com o que agora?
Caderninho.
Mas aqui não é pra anotar. Seleção, seleção sorteada, né? Aqui é...
Essa turma só do smartphone. A verdade, sabe pra quê, galera? Pra WhatsApp.
Ei, a turma já tá pensando na tabelinha da Copa, né?
É aquele caboço também, né?
No bolso.
Caboço.
Que caboço?
Tu vai receber uma
aposta? Eu acho não.
É a cara do político.
Acho não, acho não. Acho não. Em 2014, teve sim.
Não acaba não. Diminui, mas não acabou não.
Bom, galera, só lembrando aí, a gente falou da estreia, mas o Brasil...
Podia fazer a tabelinha do pole, né, pra distribuir ano que vem.
Dá ideia, não, bora. É empresa, só pensa só pro irmão.
Vai.
E o bolão, o bolão vai ter, o bolão.
Monetizador, boy. Boa ideia pra aquela ideia que a gente tá conversando, bolão. Bom, galera, Brasil vai estrear contra a Suíça no dia 17 de junho, domingo.
Coitado do Brasil.
15 horas. Depois, na segunda rodada, joga contra a Costa Rica, dia 22, uma sexta-feira, às 9 horas. E... Pra fechar a primeira fase...
Se desperta a Copa quando?
Enfrenta a Sérvia, dia 27 de junho.
Pelo debate aqui, o off a gente tá levando aqui. Eu acho que o Brasil se desperta nesse dia.
Na quarta-feira, às 15 horas. E, senhores, a pergunta é a seguinte. Depois aí todos os grupos que todo mundo já viu. Teve o grupo da morte. O grande debate aqui
pronto,
hoje
foi casão da morte. É isso aí, pronto. Ele tá doido pra... Já tava cutucando, vê só. Não teve grupo da morte. E eu, quando saiu, terminou o sorteio do pote 2, eu já coloquei isso. Eu já falei aqui na resenha inteira, só não vai ter grupo da morte. Porque, para mim, grupo da morte seria ter que ter três seleções fortíssimas.
Foi chamado por causa de zigoto.
Porque antecipar...
nervoso, né?
Quem
não nasce de seis meses, não, meu amigo? Esse menino nasce na concepção ali.
Na concepção.
E tchau, já bota para fora.
Mas, acertei. Não tem grupo da morte. Existem grupos difíceis. Mas não existe
grupo da morte. Grupo da morte.
Sendo bem preciso, com a descrição que você fez, quase não existe grupo da morte.
Não existe o grupo de...
Copa passada.
Copa passada de Itália,
Inglaterra, Uruguai,
Itália, grupo da morte.
Isso é grupo da morte.
Era grupo da morte.
Então, mas quantas vezes... É isso que eu só tô querendo dizer assim. A sua baliza, seu sarrafo de grupo da morte é muito alto.
Isso aí, pra ser chamado de grupo da morte, tem que ser alto mesmo.
Toda Copa tem o grupo da morte. E nem toda Copa teve um grupo como esse de dois. Eu só tô querendo dizer isso. Grupo... Esse grupo de 2014 é óbvio que foi um grupo da morte,
mas teve outro muito alto. Teve outro em 2014 muito pesado também, que inclusive custou a vida da Espanha, né? Que foi Espanha, Holanda, Chile e Austrália.
Você tem
uma Austrália que seria o mais fraco.
O Chile que era um time técnico, mas que...
passou, tirou a Espanha.
Não, mas que naquele momento... naquele momento o Chile era um pouco do que é a seleção do Peru hoje.
Não, Cássio.
Não era.
Já estava acima, Cássio. Já estava acima.
Sim, mas até pela camisa
é assim. Veja, a Copa. Veja. O Chile ganhou a Copa América em 2015.
Sim, não, Cássio,
calma. Pô. Veja, o Peru não vai 200 anos para a Copa, desde 82, eu estou querendo dizer assim. Mas aquele Chile ali, é óbvio que era um time muito técnico, com jogadores que jogam nas principais ligas da Europa, ninguém discute isso não. E eu estava lá no estádio, no Maracanã, o Chile acabou com a Espanha naquele jogo. Inclusive, acho que eliminou a Espanha já na segunda rodada. A Espanha já foi eliminada
na segunda rodada.
No Maracanã, lotado de chileno. Mas aquilo ali era o crescimento da seleção. O Chile não estava... O Chile ficou... Eu estou querendo dizer isso, que o Peru... Naquele momento, o Chile era uma seleção sul-americana com potencial, só isso. Isso. Esse time campeão que acabou ficando de fora, ele foi construído depois
daquilo. Ok, mas grupo da morte, para ter esse nome, tem que ser um grupo realmente de seleções pesadas. Existem grupos difíceis aqui, na minha opinião. Pronto, os três grupos mais difíceis são o grupo da Argentina, o grupo da Alemanha e o grupo do Brasil. Para mim, o grupo da Argentina é o mais difícil. Tem a Argentina e Islândia, que é uma seleção que fez uma boa Eurocopa, que se classificou para a Copa do Mundo, que já vem batendo na trave, que quase classifica na Copa do Mundo para o Brasil. Então,
ela não só se classificou para a Eurocopa, né? Ela chegou às quartas da Eurocopa. Ela tirou a Inglaterra nas oitavas.
Tirou a Inglaterra. E vem bem, um ciclo bem. Ela quase se classifica para a Copa do Brasil em 2014. Tem a Croácia, que tem sua tradição e vem de novo para a Copa do Mundo. E fez uma Copa do Mundo quase que passa da primeira fase naquele grupo do Brasil na Copa passada. E tem a Nigéria, que é uma das seleções africanas a mais forte.
E jogou recentemente com a própria Argentina, senhor.
Todo ano pega a Argentina, impressionante.
Não, mas é um amistoso.
Nigéria e Argentina é um clássico já de Copa do Mundo.
Se eu não estou enganado, a Nigéria ganhou da Argentina.
Ganhou o jogo.
Em 94, né?
Ah, não, tá falando.
Não, caiu em 94, caiu em 98.
Porque em 94 foi na chave.
Foi a Argentina e Nigéria.
Sempre pega na chave. Para mim, o grupo da Argentina é mais difícil. O grupo da Alemanha também é bem complicado, na minha opinião. Alemanha, México, Suécia, Coreia. E para mim, o terceiro mais difícil, e aí vem toda a polêmica com o Cássio mais tarde, é o grupo do Brasil. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Ô Rafa, eu acho que esse conceito de grupo da morte, que é a pergunta, eu concordo com o João com a leitura que ele fez, eu acho que não tem grupo da morte. E quando teve essa discussão, João e Cássio, do João Zigoto, né, que depois do segundo
pote, João Agonia.
Depois do segundo pote, João já
Mas a discussão foi muito rápida, só deixando então, bem claro. Sim, essa não foi a discussão.
Sim, eu sei, mas assim, quando teve essa discussão do João Zigoto.
João Zigoto é foda. Assim.
Eu concordei com o João. Eu acho que depois do Pote 2 já estava claro que não haveria um grupo, super grupo da morte. E aí eu me lembro que a gente, talvez, da nossa geração, conviveu com, o grupo com os grupos da morte da Argentina. Que elas faziam drama, tinha comerciais, malditos sejam os grupos da morte, né, um comercial clássico.
Muerte.
E foi o seguinte, a gente parou aqui para relembrar.
Agora vem com só, é depois de 98, né? Porque vê só, Copa 98, Japão, Jamaica e Croácia. Mas
foi a sequência 2002 e 2006. É, e sobretudo 2002, que custou.
Né, caiu na primeira fase.
A classificação da Argentina, e em 2006 eles tiveram outro grupo pesado, e aí por isso que eles começaram essa questão do...
Por sinal, em 94 eles ganharam na Nigéria, corrigindo. Foi 2-1 para a Argentina.
Grupo da morte. Então foi 2002, foi Argentina, Inglaterra, Suécia e Nigéria.
E lembrar que essa geração 2002...
Era
que eu me lembro. Era fortíssima. Era das gerações que eu já vi no
futebol. Crespo, aqui, Cláudio Lopes. Sim.
Batistuta
ainda, Ortega. Batistuta.
O técnico era Bielsa. O gol contra a Nigéria, se não me engano, gol de escanteio. Que Bielsa montava um esquema. Que Batistuta que comandava. O seguinte, a movimentação de todos os jogadores era para proteger Batistuta para cabecear a bola. E o cara era no primeiro pau, voltava para cabecear no segundo.
A Argentina era a principal favorita ao título naquele ano, 2002. Chegou muito mais candidata do que o Brasil.
E aí... Na Copa seguinte ela pegou Holanda, Sérvia e Costa do Marfim. Já não é tão da morte, mas é um grupo.
Mas é chato.
É chatíssimo.
E aí o que, é que a gente considera? Porque também é uma Costa do Marfim, em tese, mais forte. O que, é que a gente pode considerar o grupo da morte? Essa é a pergunta que o Cássio fez. Eu acho que quando você tem três seleções muito fortes, quatro é difícil. Porque quando teve esse super grupo da morte, o maior de todos os tempos, que foi o da Copa
passada, Uruguai, Itália, Inglaterra e a Costa Rica.
Do mundo, a turma dava Costa Rica como. Ninguém era grupo da morte por causa da Costa Rica. E ela passou. Então, por essa análise. Eu não vejo um grupo aqui com três seleções muito fortes, não. Mas acho que o grupo da Argentina, por ter Croácia e Nigéria, né, que são duas seleções tradicionais...
E a Islândia é uma boa geração.
É uma boa geração. E o grupo da Alemanha, por ter México e Suécia. Mas da morte mesmo, eu não vejo, não. Assim, que você olhe e coloque...
E você não tem aqui o grupo da visita da saúde. O grupo da visita da saúde.
Cabeça de chave. Sob ameaça.
Exatamente, eu acho que isso define o grupo da morte. O que define o grupo da morte é que o cabeça de chave, assim, quando o cabeça de chave é uma seleção campeã, tradição, porque agora mesmo teve Polônia em cabeça de chave e.
Mas deu também.
Deu sorte. É. Mas assim, quando você vê uma seleção de tradição sob risco, aí você coloca como grupo da morte. Eu não vejo nenhuma desses três grupos que eu coloquei mais difícil, nenhuma sob risco de cair na primeira fase. Existe, mas assim, eu não coloco. Eu passo. Eu classifico aqui, teoricamente, os três cabeças-chave. Tanto a Argentina, quanto o Brasil, quanto a Alemanha. Mas eu acho que todas as três vão ter um pouco de dificuldade dentro dos seus grupos.
Agora dá uma boa discussão. Qual seria o grupo mais. Qual é o grupo mais duro? Esse F ou o D? Né? O da Alemanha ou o da Argentina? Porque apesar de João estar colocando do Brasil, acho que o Brasil está um pouco abaixo desses dois.
É o terceiro mais difícil.
Esses dois eu acho muito equilibrado. Eu acho, por exemplo, que o da Alemanha...
mais duro. Não para a Alemanha.
Eu acho que o da Alemanha é um grupo mais pesado do que o da Argentina.
Também então,
acho.
Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Só para apontar. Vou começar com o Cássio, vou aqui no Renda Mesa. Qual o grupo mais chato, na opinião de vocês? O grupo mais chato, assim.
Eu já falei, né? Então, começa por mim que eu já falei. Para mim é isso. Alemanha, México, Suécia, Coreia do Sul.
Eu acho que o da Argentina. Porque ainda tem um detalhe. A Argentina não vem tão bem. E tu faz com que equilibre o grupo. Claro que daqui pra lá, como era o contrário do Brasil 2002, né? Era o Brasil 2002 que não era tão bem e acabou ganhando aquela Copa. Mas nesse momento a Argentina tem tempo suficiente pra se arrumar. Tem técnico e tem, obviamente, tem elenco. Mas o fato da Argentina não estar numa boa fase e já é duradoura essa má fase da Argentina, isso equilibra, ainda que seja pra baixo, um grupo que pode ser parelho. Então eu trato esse grupo o mais difícil. Não vejo... Discordo bastante de que o Brasil está o terceiro, o quarto. Eu acho que o grupo do Brasil, para o Brasil, eu não estou fazendo. Nesse caso, eu estava me referindo à Argentina e agora me referindo ao Brasil. Eu acho o grupo do Brasil extremamente acessível. Eu escrevi da seguinte forma: que o Brasil, a partir do cara do sorteio, uma coisa é você ser favorito do jogo, ok, é até praxe o Brasil colocar o Brasil amplamente favorito contra os seus três adversários. Então,
Eu, Cássio, considero o Brasil amplamente favorito. Então não consigo enxergar o Brasil.
Então o grupo assim, mais forte para você é o D.
É, mas eu disse, porque eu só falei, porque como o Brasil estava colocado como terceiro, eu só estou colocando que eu discordo dessa colocação.
Então eu tô com o Lucas. Para mim o grupo mais pesado é o F, o da Alemanha.
Para mim era só um detalhe. Esse grupo da Argentina resgata um pouquinho esses fantasmas, né? Porque a Copa passada foi muito fácil, o grupo da Argentina, né? E aí volta esses velhos fantasmas a assombrar um pouco o torcedor
argentino. Para mim o grupo mais difícil é o da Argentina.
E aí, só antes de Rafa dar a foto dele... E esses dois grupos têm agravante. Se a Alemanha ou a Argentina, por exemplo, quem for segundo
vão para o lado do Brasil,
grupos,
né?
Um pega a França, outro tende a pegar o Brasil. Então, assim...
Se o Brasil cair primeiro.
Se o Brasil cair primeiro e se a França cair primeiro. E seja como for, mesmo que o Brasil cair em segundo, a França cair em segundo, gente desses grupos...
Pode se cruzar.
Seleções cabeças... desses grupos vão pegar... Alguma seleção desse grupo vai pegar a França, alguma seleção desse grupo vai pegar o Brasil. Isso, para mim, agrava ainda mais o fato de que o grupo D e o grupo F são os piores... Mas eu ainda acho o F o pior.
Eu concordo contigo, Fred, porque assim, a Alemanha vai classificar. Se vai ser primeiro, vai ser em segundo.
Melhor campanha das eliminatórias.
O normal é que a Alemanha fique em primeiro. Mas eu acho que México, Suécia e Coreia vão fazer uma briga chata para a segunda posição. E pode terminar que o fim da balança já de quanto você vai perder para a Alemanha. Dependendo de como vai ser desenrolar do grupo.
Eu acho que a Coreia do Sul aqui, o pato morto.
Não, é o pato morto, mas... Assim, pode ser chato.
Só
ser...
que não é um pato. Não é,
acho que é chato.
Ser um pato morto.
Eu acho que é chato. Mas
não tem tradição
de. Mas pato eu acho que, morto. Tipo assim, quem tropeçar com a Coreia do Sul se lasca. Porque eu acho que a Alemanha passa primeiro e México. A segunda vaga fica entre México e Suécia.
Quem se lascou pra mim, né? Aqui no fim das contas foi o México.
Então vamos lá.
Pegou um grupo.
Vamos lá, vai pular a pauta. Já que ele começou essa aqui, se lascou. Quem foram os grandes perdedores? Lucas, México, grande perdedor pra você no sorteio?
Eu acho que o México. Foi um dos grandes. Não sei se foi o maior, mas está pelo menos entre os dois ou três. Acho que sim. Estou dando uma olhada aqui, passando novamente. Acho que o México foi o maior, o grande perdedor. Porque a Alemanha é um cabeça de chave, talvez o mais forte, né, ao lado de Brasil e França. Então, se você pudesse escolher um cabeça de chave, você querer correr da Alemanha, ele já pegou a Alemanha. E, além disso, pegar uma Suécia, né, Suécia que eliminou a Itália, enfim... Vai vir reforçada de Ibra e ainda os Coreia, acho que o México foi o grande perdedor.
Pra ser perdedor.
E ainda podendo com grande chance de cruzar com o Brasil nas oitavas.
Olha só, vou fazer um adendo aqui. Passou de fase, vai pegar o Brasil. A turma lá cresce. A história recente, a turma cresce.
Mas cresce. É muito chato.
Ah, mas cresce não.
Tava te suar pra passar do grupo e pegar o Brasil.
Mas minha mãe, a primeira coisa que eu vi aqui no grupo, meu do WhatsApp, foi o seguinte: ó, esse México eu não quero pegar, não. Que é chato.
É o seguinte: pra ser perdedor, você tem que considerar que a seleção também tem um mínimo de expectativa. Tá, né? Senão a gente colocaria aqui, por exemplo, Marrocos, né? Então, assim, eu não vou colocar também perdedor. Alguém que já seria perdedor por natureza, porque não tinha como cair um cara que é pote 4.
É por isso que eu coloquei o México, porque o México sempre tem essa esperança de chegar numas quartas, de chegar numas...
Só chegou nas quartas. Perdedor do pote 4 não existe. Então perdedor tem que ser do pote 1 ou do pote 2. E pra mim, das seleções do pote 2, o México caiu numa enrascada muito grande.
Demais.
Porque, como o Lucas falou, pegou talvez o pior cabeça de chave possível, que é a Alemanha.
Verdade.
E pegou um grupo, talvez o pior possível do pote C também, que é a Suécia. Suécia que vem de uma prova de força muito grande ao eliminar a Itália. E o segundo que também se encaixa um pouco nesse perfil de que saiu derrotado é o Peru. Mas pra mim o Peru era um intruso do pote 2. Ele tava no pote 2...
Tá bem equilibrado.
Por uma questão da FIFA. Né, de ganhar pontos e amistosos na reta final das eliminatórias. Mas ele ficou espremido entre França e Dinamarca. Mas o Peru com a Dinamarca é pau a pau. Como eu acho que o México com a Suécia também é pau a pau. Mas é um pau a pau num nível acima.
Eu acho a situação do Peru muito mais...
Eu acho que o Peru coloca o Peru é meio que um forçado à base. Eu acho que quem o maior azarado, digamos assim, do sorteio, pra mim foi o México, sem dúvida nenhuma.
O Peru pra mim é o segundo colocado. Não sei se vocês veriam outro segundo colocado.
Porque o México é o seguinte. O México é aquele negócio, é aquele trauma, né? Assim, ele nunca... Ele bate nas oitavas e voa, assim, ele toda a Copa tá, e não consegue ultrapassar a barreira das oitavas, o que deve acontecer de novo, assim.
Porque mesmo, engano, duas vezes nas quartas, que são...
Só nas Copas que ele cediu.
E é sempre uma torcida gigantesca, né?
É, exatamente, mas sempre assim. Então, assim, mesmo que o México tenha essa prova de fogo e passe se classifique para as oitavas, não vai se classificar em primeiro, não vai tirar a Alemanha, esse posto de primeiro lugar da Alemanha,
se ele classificar em segundo, e sendo segundo, ele tem boa chance de pegar o Brasil. Mas aí, contra o Brasil na Copa, ele
sem voa. Falar que para os mexicanos, uma eliminação na primeira fase é uma decepção.
Não é o nome, gigante,
mas
não
que
é o comum deles.
Não, né? É o comum, por isso que é uma decepção muito grande, é. Mas que é uma chance real dessa vez.
Sim.
Só lembrando que em Copa do Mundo, já que a gente já estava projetando aqui Brasil e México, são 4 jogos. Um empate e 3 vitórias do Brasil.
É, então, o México ganha nesse
Copa, né?
Copa Ouro.
É, quando vai. O empate foi quando pegou na Copa do Brasil em 2014, eles caíram no mesmo grupo e foi aquele 0-0.
Ronaldo Gaúcho contra o São Paulo na Libertadores. Quando tá valendo, meu irmão.
É. Então, vamos lá. Vencedores. Quem foi o grande vencedor? Cássio Zirpoli, meu amigo, na tua opinião.
A Rússia foi.
Bolinha um dele, porque
bolinha gelada ou bolinha quente?
Não, era uma bolinha vermelha, na verdade. Ela era
única vermelha porque já
não,
era.
Não, tô brincando. Por que a Rússia? A Rússia é um time muito ruim. Muito. Esse ciclo da Rússia não foi dos melhores. O da Copa de 2014, lamentável. E tem aquela questão de o país sede, ele só fracassou bizonhamente uma vez, que foi a África do Sul. Que não, foi o único país sede a não passar da primeira fase na história de quem cedeu a Copa do Mundo. Né? E depois da Rússia, que a participação da Rússia em 2014 já foi uma participação de preparação daquele time, de estruturação daquele time para a sede seguinte, para ter um papel melhor jogando em casa. E a Rússia, o grupo que ela teria, a chance dela voar na primeira fase pelo sorteio era muito grande, pô. Podia ter caído logo uma Espanha no grupo da Rússia. Assim,
ela podia cair no grupo F. Esse vez da Alemanha podia ser Rússia, México, Suécia, Coreia do Sul.
Não, podia ter sido muito ruim.
Veja,
nesse grupo aqui, do que tem à disposição, é um grupo acessível. Eu não sei se ela passa nesse grupo. Detalhe, eu estou falando que ela é uma coisa. Eu não sei porque é um time que não me agrada. Na Copa das Confederações, quem assistiu, meu amigo,
é muito ruim.
É um time engessado. Exatamente, é um time quadrado demais. Eu não sei se ele passa esse grupo, porém, é um grupo que dá pelo menos a chance de a Rússia avançar de fase. E eu diria também o Japão, que foi a última bolinha, se não me engano, foi a última bolinha do sorteio. A 32ª bolinha foi a do Japão, que na hora que ele saiu num grupo completamente parelho. Onde eu até brinquei, disse, meu amigo, todo mundo é favorito nesse grupo aí. Não tem um que tá olhando para dizer, oxe, a gente se lascou. Meu amigo, Senegal, Polônia, Colômbia, Japão, tá todo mundo achando que vai passar primeiro. Então, nesse caso do Japão, depois de ter passado todos os grupos, o Japão, se a última bolinha entrar nesse grupo, eu considero que o Japão teve a sua dose de sorte.
Para mim, o maior sortudo, eu concordo com a visão de Cássio sobre a Rússia, que assim, cai num grupo para ela ser mandante, né, o dono da casa, pelo menos passar de fase seria uma coisa, não passar vergonha de ser eliminada. Mas para mim, a grande sortuda de sorteio foi a Inglaterra, porque a Inglaterra pegou um grupo. Ela não é cabeça-chave, não foi cabeça-chave. Ela pegou um grupo com a Bélgica, ok, é um jogo difícil, mas também tem Panamá e Tunísia.
Também achei.
E aí não tem como, ou seja, a Inglaterra, não, assim, ela passa na primeira fase, e se ela passar, ela cruza
é bom, né?
Com esse grupo fraco que cacitou.
Vai para
Polônia, quartos. Senegal, aí, Colômbia e Japão.
Então, a chance assim, da Inglaterra nas quartas. Agora sim, a Inglaterra é aquela seleção que cai nas oitavas para a Islândia, na Eurocopa.
É, mas
assim, é uma seleção que a gente está aqui, ó, isso que a gente está fazendo se faz em absolutamente todas as Copas, porque a Inglaterra tem um nome muito forte, mas absolutamente todas as Copas a gente coloca a Inglaterra com esse cartaz, e ela, assim, a Vera mesmo, ela não tem.
Não tem,
ela caiu na primeira fase da última, caiu nas oitavas para ir a Islândia.
Foi, então, assim,
mas até por isso
foi bom para ela, porque ela não tem.
É piada interna no até porque o humor britânico é muito diferente. É uma piada interna.
Agora,
porque se ela cai num grupinho mais cabuloso,
aí ela pode voar.
Podia voar na primeira fase.
O Botafogo.
Mas não estou dizendo para não te considerar a hipótese dela voar na primeira fase.
A Inglaterra, que é o Botafogo das seleções campeãs, a verdade é essa. Estão falando muito que essa geração, o Southgate, é preparada para a próxima Copa do Mundo.
Meu Deus do céu, e a geração de 2002, 2006,
certo, pô? É a Copa do Mundo,
mas olha só, era um timaço, pô.
A diferença é a seguinte, é um timaço, mas é que Southgate já vem acompanhando. Muitos jogadores que ele está convocando agora, desde a base, os caras fizeram, peraí.
Os caras ganharam os dois mundiais desse ano, né?
Justamente. O que é que os caras fizeram? Meu irmão, rapidinho.
Sub-17,
sub-20. Como é que a Alemanha fez? Que é o modelo para ser seguido. Começou lá de baixo. Então vou começar de baixo. Aí ganhou o Mundial Sub-17, Mundial Sub-20. E estão levando esses caras.
A base vem forte.
A base vem forte.
Mas para 2018,
Sim, cara, mas é por isso, eu tô concordando com você, mas por isso, usando o seu argumento, é que eu tô colocando a Inglaterra como a maior, maior sortuda, porque pegou um grupo muito acessível e tem os oitavas de finais muito acessível. E a outra seleção que caiu, deu sorte, foi a Espanha. Porque a Espanha também não era a cabeça de chave, pegou Portugal, ok, é um jogo chato, mas também tem Marrocos e Irã. É a mesma lógica da Inglaterra. Pega um grupo totalmente acessível, João, vai cruzar,
veja,
e vai cruzar
a com Espanha, grupo A. A Espanha é ok.
São e vai cruzar com o grupo A, que tem Rússia, Arábia Saudita, Egito e
Uruguai. São dois bons adversários e eu acho que a Espanha deve ganhar dos dois, ok. Porém, no momento que ela tem Portugal, significa que ela não tem o direito de tropeçar com nenhum desses dois adversários.
Eu sei, sim, mas aí...
Pô, não, né? Mas veja, é só pra dizer assim, porque não é, o que não... Pô, a gente era pra escolher um, já tá no terceiro, tô dizendo
tá que
esse terceiro...
Dele.
Não, esse não, terceiro...
Até Espanha.
Foi, pô. Eu botei Inglaterra e Espanha. Pra mim são os dois
melhores. Não, e a Rússia, pô. Tu falou a Rússia também,
não,
pô.
Não, a Rússia foi você que sou eu. Que sou
sim, mas você contigo. Concordou, então.
Sim, é, mas olha só. Não é porque
pode concordar mais.
Pode discordar, exatamente.
Não, porra. Só tô dizendo que eu vejo. Falou a Rússia. Aí ele concordou.
Ué, você quer.
Aí depois foi pra o...
Detalhe, não pode concordar.
Não pode concordar. Tem que discordar. Não, pô. Não é isso não. Eu só tô querendo dizer isso pra ver se eu entendi. Ou seja, eu falei a Rússia, João concordou com a Rússia.
É pra escolher um só, né?
Você pode escolher dois,
já tá no terceiro.
Tá, pronto, então é pra escolher. Pronto, eu discordo de você, cara. Se da Rússia tá em um grupo difícil.
Ótimo.
Eu quero Inglaterra e Espanha.
Te abraça.
Eu ouvi um mandou se fuder no meio.
Eu acho o seguinte. Existem oito que deram sorte.
Porra, bicho é um.
Eu sei.
Mas por quê? Pelo amor de Deus.
Não, não vou nem citar os oito pra você não ficar com raiva. O que é que aconteceu? O grupo AB, os dois primeiros grupos, e GH... foram os grupos mais fáceis. Então, eles são os grupos fáceis com cruzamentos mais fáceis. Então, sobretudo, do B em relação ao A e do G em relação ao H. Então, quem realmente deu sorte, muita, para as seleções grandes, Bélgica, Inglaterra, Portugal e Espanha, foram as que deram sorte, porque essas aí estão com a porta aberta para as quartas de final. Certo? Então, eu sou da linha de João. Eu acho que Inglaterra, né, foi uma seleção que deu muita sorte, porque está nas quartas de final da Copa do Mundo. Porque se cair entre nós, o cruzamento da Inglaterra vai ser muito mais fácil do que você pegar o Uruguai, que é chato, que é o caso de Espanha e Portugal, ou pegar a Rússia, que é mandante. Mandante é sempre mandante.
E o Brasil 94, né?
Então, mandante é sempre mandante. Então, para mim, Inglaterra e Bélgica, nessa ordem, foram as duas seleções.
Tem um detalhe ainda sobre a Inglaterra. Além dela ter pego dois adversários fáceis, né, muito fáceis, Panamá e Tunísia, o cabeça de chave, a Inglaterra poderia ter caído no grupo da Alemanha, no grupo da França, e caiu no grupo da Bélgica.
Que é chata, né? Viu?
Podia ter caído no grupo do Brasil.
A famosa geração belga.
Certo, é chata, mas você podia ter caído no grupo de França, Alemanha e Brasil, que são os três grandes favoritos, e você caiu no grupo da Bélgica e ainda pegou, porra, Tunísia e Panamá.
E você, se você for primeiro do grupo, ou segundo, você pode pegar Polônia.
Exatamente.
Que não é Lewandowski. Polônia se resume é Lewandowski.
Eu, ao contrário de Cássio, eu não enxergo possibilidade da Inglaterra ficar fora na
pena. Eu acho que passa. Eu só estou dizendo assim que os caras passaram tanta vergonha nessa vida que
eu sei.
Eu só não desconsidero mais essa.
Porque esse grupo foi muita baba. Se fosse um grupozinho um pouquinho mais...
A Inglaterra é a grande vencedora do sorteio pra mim.
Eu achei também.
Bom, galera, então, assim, já falei aqui várias vezes desse perfil do Twitter, que é o ESPN Stats Info, que ele sempre traz estatísticas, geralmente voltado para esportes norte-americanos. Só que, Copa do Mundo, Champions League, os caras aparecem. E assim que saiu a definição dos grupos, ela tuitou quem são os favoritos. Brasil primeiro, com 21%. Alemanha...
Para ser campeão do mundo, né?
Para ser campeão, perdão.
É, Espanha. Tu não gostei da matemática.
A amarelinha é um negócio sério.
Espanha.
Tomou 7-1 na cabeça e a turma 21.
Espanha 16%. veja só a sequência. Espanha 16%. Alemanha terceira com 11. Argentina com 7. França e Bélgica com 6 e Portugal com 5.
Espanha é segunda,
Espanha
é segunda. É o que chama mais atenção.
Mas adaptada a cruzamento.
Eu acho que é por causa do
cruzamento.
Facilita o caminho, né?
Agora, meus amigos, eu não sei. Assim,
o Brasil com dobro de chance da Alemanha, eu acho meio.
Isso é
Brasil,
número, pô.
Alemanha com 21, Brasil com 21, Alemanha com 11.
Respeita.
Bom, pessoal,
eu não sei onde vocês vão estar no dia 17 de junho, no dia 22, no dia 27, que é quando o Brasil vai estar jogando a primeira fase. Eu, sinceramente, espero que o podcast esteja na Rússia, representado por algum de nós ou alguns.
Vamos por enquanto está na Finlândia, né?
Por enquanto na Finlândia, ou
É, por enquanto na Finlândia que a gente já ofereceram.
O professor tinha jogado em Lisboa, pelo amor de Deus, tu vai pro Village mesmo.
Arrumaram a casa da Finlândia, foi?
Foi.
Oxi, meu amigo, é do
lado. Tu ia gostar desse ouvinte, esse cara trabalha com pesca mortal, meu irmão.
Bem, a Copa, falta quanto mesmo a Copa? Faltam 196 dias a partir de hoje.
Não, mas não, pô.
Tá ficando doido. Não,
pega essa doce.
A Copa não catar, não, pô.
Pô, pra saber se vai ter locatário até lá, né?
É, não, o cara mandou, ele ouviu a gente dizendo, rapaz, você recebeu um convite aí pra Portugal, ele disse, olha, eu já posso aproximar.
Portugal é foda.
Finlândia, pescador, respeitei o cara. Disse.
Agora, na Rússia...
Engenheiro de pesca, na verdade.
Vai ser verão, vai estar no verão, mas temperatura média, no dia da estreia do Brasil, nesse ano 2017, teve máxima de 21, 17? Mínima de 9.
No verão.
Não, aí, falando. Meu amigo, você, qual foi a temperatura que tu falasse? Máxima de 21, mínima de 9.
Que registrou esse ano.
Esse ano.
Os caras estão acostumados. Depois do frio que a turma passou na África do Sul.
Mas, meu amigo, eu te dizer uma coisa. Cara. Como o Fred falou, se a gente não for para Portugal, para Finlândia, se não for para Rússia, a gente fica aqui e tem o vilagezinho. Meu amigo, já abri aqui o site, já meti o código.
Já está aberto.
É só meter o código e já pode reservar. Justamente, a gente começou na Copa do Mundo e você já pode aqui fazer suas reservas já.
Estava lá.
Aí?
Tava lá.
A turma comentou aqui sobre sua ida.
Eu tava na piscina.
Também.
Eu gosto daquela piscinazinha que tem. O cara fica lá quase dormindo. Aí tava. Eu fico lá, não sei o que, cheio de protetor. Saio de vez em quando pra botar mais protetor e voltar. Aí tomando uma cervejinha, aí chega aqueles animador de piscina que tem uma hora lá. O cara tá falando agora cerveja.
É animador de piscina.
Aí o cara é criador, pô.
Animador de piscina.
Cara, com a carteira de trabalho dele. Função, animador de piscina.
Cargo,
mas o cara fala besteira, mas eu ri pra cá. Isso, a galera, vamos sei o quê, vai começar agora 5 mil pessoas na piscina, negócio tá animado. Aí o cara, beleza. Aí eu olhei assim de longe, que eu tava longe, né? A piscina é grandona e tal. Aí o cara, valendo aqui 5 latinhas de cerveja, ele botou um balde. Pegava a bola de tênis, tinha que acertar em basquetinho. Aí olhando, eu jogo isso aí.
Velha bocha.
Eu jogo isso aí. Eu fiquei sozinho. Só quem me conhece sabe que pra eu chegar lá, eu passo pra isso. Aí eu disse, eu não vou não. Aí, mas vai, minha mulher, vai, cara, se eu quis, vou nada, não sei o que. Aí foi um cara, foi dois, não sei o que. Aí no quarto eu vi que a turma tava entrando, eu vou. Eu fiquei lá na fila, que eu esperei minha vez. Aí era duas tentativas. Fui na primeira, peguei na bocha. Bocha que o cara joga.
De baixo pra cima, né?
Com a bola quicando, tum, a primeira. A gente não jogava com bola de tênis no diário, não. Então, a primeira foi meio que pra
se aquecer. Pra aquecer.
Aí eu joguei assim, já passou perto. Digo, meu Deus do céu, tem chance. Quando eu joguei a segunda, meu irmão, aí eu disse, tô bem. O chuazinho, eu disse, olhei pra trás, é de graça, viu?
Pode vibrar na hora.
Hã?
Vibrar na hora.
Mas, ó, é uma besteira, mas o cara...
Olha pro grupo.
Mandei o rico só, pô. Aí o cara, de graça ali e tal... Meu irmão.
É mais gostoso, né, meu?
Agora foi não tinha necessidade, não, meu irmão.
A cerveja dessa faz levou.
Não tem necessidade nenhuma do bangalô, não, meu irmão. Queria agradecer, Eduardo, mas a próxima vez, meu irmão. Pode estar no quartinho lá do lado do cantinho ali, meu amigo.
O cara foi pro bangalô e tá achando ruim, Fred.
Existe, meu irmão, olha,
não. Isso não existe, não, pô.
É humilhação, né, meu?
Meu irmão, quando você vai andando e pega pra Vila 45, tu olha assim, esse me saiu de onde? Mas não acredito que o cara tá indo
na humildade. Não, primeiro, não, o cara olhou pra Cássio. O cara está voltando a cultivar a barba novamente. O cara já pensa assim. Esse cara é youtuber.
Fala nem português.
Alguma coisa. É youtuber, Bom, galera, vamos falar dos grupos, mas só lembrando, você que já está pensando aí.
Tinha muito argentino, viu?
Em Copa do Mundo.
Tem sempre tem. Na final da Libertadores.
Eita, porra.
A galera tava cagando pulando.
Só que eu tô do River do Boca, então.
Não tava nem aí pulando, né? O forró correndo menos solto lá. E aí, irmão, deu pra torcer tranquilamente pelo Grêmio.
Bom, galera, só lembrando aí, você que quiser conhecer o Village como o Cássio tava, acesse lá, villageportogalinhas.com.br.
Aqui no Village, valendo 5 cervejas. O pai acertou, meu amigo. Já tô bebendo de graça já aqui.
Pronto, você também quiser jogar basquetinho e acertar, ganhar 5 cervejas, acesse lá villageportogalinhas.com.br, coloque o código podcast45, garanta sua reserva. Lembrando que o Village já tem uma senhora boate com telão, que é Full HD.
200 polegadas.
E é o seguinte, meu amigo, pelo que eu conheci o Eduardo, eu já soube que teve uma viagem aí pra fora, pra equipar a boate melhor ainda, ou seja... Aguardem que com certeza para a Copa do Mundo vai ter novidade.
Teve evento todos os dias.
Não, mas todos os bichos. Né? No último teve um na piscina que a galera fez um palco, assim, eu fiquei impresso que foi assim, tudo quanto é RP, teve forró, frevo, samba, meu irmão, os caras botaram lá, até a cultura popular brasileira, de forma geral, meu amigo, todos os dias teve
coisa. Se a gente não conseguir ir pra Rússia, a gente pode fazer um acordo.
Na Copa do Mundo tem que estar gravando.
Morar lá.
Tem que veja.
Na pode Copa...
Imersão absoluta.
Na Copa do Mundo.
30 dias.
Eu não digo morar, mas... Vai ter que gravar um podcast lá, porra.
Não, vai,
morar. Até pra aniversário, porra, comemorar não, quatro anos de parceria, bababá.
Exatamente, morar.
Ou então antes da ida da Rússia, né?
Abertura lá, então. Fechou? Fechou. Tu mandar um jeito.
Fechou.
Jornal, tu mandar um jeito aqui.
É mais fácil o jogo do Brasil no domingo, isso.
Abertura.
Irmão, Mister chegou na piscina, carne de sol praeira, o balde de Bud, não tem o que fazer não, velho.
O homem voltou feliz. Bom, galera, vamos falar agora dos adversários do Brasil. O Brasil, como eu falei, vai estrear no dia 17.
Meu amigo, bota uma músicazinha fúnebre aí pro Brasil. Aí pra
contra a Suíça. E a Suíça se classificou através da repescagem. Né? Não foi direto, porque ele tinha somente um tal de Portugal no grupo, que ele até ganhou no primeiro jogo, partida disputada na
Sinistra. A Suíça levou quantos gols nas eliminatórias?
Ela é a sétima melhor defesa, Cássio. Sofreu 7 gols. Eu achava até que era um pouco melhor em 10 partidas. Mas Portugal teve uma defesa melhor que ela. Portugal teve a melhor defesa das eliminatórias europeias. Melhor até que a da Alemanha. Quer dizer, empatada com a da Alemanha. 4 gols sofridos. E a Suíça não ficou em primeiro lugar. Por quê? Do grupo B. Porque perdeu justamente para Portugal.
Ela liderou o grupo todo.
Empatar em pontos.
27, foram 9 vitórias e uma derrota só.
27-27. A Portugal foi em primeiro por causa do saldo de gols. Cada time ganhou 9 e perdeu um jogo.
E o Portugal ganhou de 1-0, né? Da Suíça?
2. E curiosamente, a Suíça pegou a Irlanda do Norte, ganhou fora de casa, 1-0 a partida de ida. E o jogo de volta, ferrolinho.
Porque eles deram maroto, né? E esse jogo da Irlanda foi um pênalti bem contestado a favor da Suíça.
Posso dar só um detalhe sobre esse grupo? Adriano Carvalho, eu tuitei aqui sobre o que eu tinha achado do grupo, que eu escrevi o seguinte: gostei do grupo do Brasil. O Brasil tem um favoritismo largo contra os 3 adversários. É futebol, imprevisível, mas colocar a banca aí eu acho uma forçadinha. Adriano Carvalho, que queria mandar não só um abraço para ele, mas para todo mundo que foi lá pro lançamento de Caruaru. Teve gente que saiu de Bezerros e de outras cidades próximas de Caruaru que foram lá pro lançamento do livro. A gente foi o terceiro lançamento lá. E ele foi um dos que participaram. E ele comentou aqui que é justamente o que eu acho. Eu achei um pouco complicado por um motivo. O Brasil vai pegar duas seleções, Suíça e Sérvia, com retrancas muito bem montadas, e esse foi o perfil onde Tite teve um pouco mais uma maior dificuldade. Já que a seleção brasileira é perfeita para jogar para quem dá espaço. Aí eu respondi para ele. Pelo sistema de jogo, realmente são duas seleções que podem sim criar um entrave para a seleção. Mas que aí cabe a Tite tentar destravar isso. Porque tecnicamente, na hora que saiu, tecnicamente... Porque o que eu repito, se tivesse sido a Espanha, não seria um amplo favoritismo. Mas tecnicamente o Brasil é bem superior a todas essas coisas. E não é pachequismo, não é aquele negócio, não é nada disso, não. É pelo momento que o Brasil vive, que o Brasil podia viver um momento ruim, como a Argentina vive um momento ruim, eu analisei assim. Tanto que eu analisei o grupo da Argentina, inclusive pelo momento da Argentina. O fato da Argentina não estar tá tão bem faz com que o grupo dela não é um grupo da morte, mas que seja um grupo mais equilibrado do que devia. E no caso do Brasil, pela bola que o Brasil vem jogando, faz com que esse grupo, que são 3 seleções, ok, mas faz com que esse grupo, que o Brasil tenha 2 passos à frente
desses times. Eu acho o seguinte, veja só, a grande polêmica antes de a gente gravar aqui foi justamente esse ponto, o ponto de discórdia da gente. Eu acho que o Brasil, eu concordo que o Brasil vai passar, tanto é que eu fiz assim, um simulador aqui, o Brasil passa em primeiro.
Eu acho que passa primeiro vencendo os 3.
Eu não tenho dúvida, não. Eu, assim,
que é quase a tradição do Brasil.
Brasil eu falei primeiro. Eu acho que o Brasil vai ter que suar um pouquinho, porque não é um grupo baba. É um grupo onde vai impor ao Brasil dificuldades. Eu acho que a Suécia é uma seleção chata. Desculpa, Suíça é uma seleção chata, com uma retranca forte, tradicional. Tá?
Costa Rica. Não chega a ser dificuldade. Chega a ser exigir paciência do Brasil. Porque a dificuldade é você estar tá exposto. Dificilmente o Brasil...
Mas
você
leva um gol, mas, uma bola boba. Exatamente. Uma bola, um escanteio.
Mas aí é uma bola boba. Mas a bola boba pode ser o destilaria fazer
mas
um gol.
Não, sim, caso, porra, mas tem potencial de defesa. Assim, eu acho a Suíça um jogo... O Brasil é favorito contra os 3, mas a Suíça é um jogo chato. Por conta dessa característica da Suíça. Histórica, inclusive. A Costa Rica...
Acostumada com Copa do Mundo já também.
Já, então, e que no grupo, na Copa passada, caiu no grupo da morte, esse sim da morte, que se classificou. Mas é mesmo assim, considero dos adversários do Brasil, o mais fraco. E a Sérvia, que também. A Sérvia se classificou em primeiro no grupo dela nas eliminatórias. Tá? num grupo que realmente, assim, não tinha nenhuma grande seleção, mas classificou, fez o papel dela.
A Irlanda primeiro. Seria o adversário mais forte dela, né?
Foi. Ela caiu no Irlanda, País de Gales, Áustria e os outros dois mortos, né? Geórgia e Moldávia.
A montagem da Sérvia primeiro. Não é, é difícil encontrar um jogador nas principais ligas da Europa.
Deixa Rafa então das informações da Sérvia.
Então vamos lá, vamos partir para a Sérvia. A Sérvia também disputou as eliminatórias europeias, logicamente, só que a Sérvia, diferentemente da Suíça, teve tranquilidade, porque como já foi citado aqui, liderou o grupo D nas eliminatórias, foram 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, e como o Cássio está falando agora, você olha a seleção da Suíça, você tem um Xhaka, você tem um Severovic, você tem jogadores que você conhece, que são destaques em seus times em grandes ligas. Na Sérvia eu tive essa dificuldade.
Depois, Matic.
Aí o cara... Sim, Matic, mas vamos lá.
Que nem
tem essas coisas todas, né? Foi pro Chelsea, eu nem sei como é que tá. Não vou mentir, não sei nem como é que tá ele. E para finalizar aqui os adversários, a gente poder até se aprofundar, quem quiser falar algo mais, a Costa Rica foi a segunda colocada nas eliminatórias da CONCACAF, conquistou 16 pontos no hexagonal final, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E essa sim.
Não é um pato morto.
Não é um pato morto, mas
é uma seleção.
Não tem pato morto no grupo.
É. Não é isso, o grupo não tem.
Costa Rica é uma seleção que nas eliminatórias, por exemplo, fez jogo duro com o México, com assim também como com Honduras. É, oscila. Pega se tivesse ganho dos Estados Unidos, de 2-0 fora de casa, né, mas ao mesmo tempo empata com Honduras, empata com o México. Então é uma seleção.
E um exemplo que não tem pato morto no grupo, e por isso que eu acho, veja, que o grupo do Brasil é um grupo chato, não é um grupo difícil, mas é um grupo chato. Você não consegue apontar o segundo classificado com clareza. Você aponta o Brasil em primeiro. Quem é o segundo?
É porque quando você... Pra mim, eu ainda coloco que os europeus teriam vantagem sobre a Costa Rica. Pelo perfil de jogo deles, são perfis muito chatos. A Costa, se o Brasil vai ter dificuldade com a Suíça, o que dirá a Costa Rica? Porque é o seguinte, a Suíça, quando pegou... A Costa Rica, quando pegou a Itália não quis respeitar. Quando pegou o Uruguai não quis respeitar. Quando
Inglaterra, pegou a mesma coisa.
Não quis respeitar. Suíça respeita todo mundo. A Suíça respeita todo mundo. Então, quando a Suíça pegar a Costa Rica, vai dizer, peraí, joga aí teu joguinho, corre aí. Então, assim, é um perfil chato. Se é chato pro Brasil, é chato pra Costa Rica.
Porra, se é chato pro Brasil...
É, imagina pra Costa Rica, porque é o que eu tô dizendo. A Suíça, Cássio, você tava meio na bolha, ela não respeita...
Presta atenção, viu?
Ela não... Costa Rica, respeito. A Sérvia, respeita. Até porque a Costa Rica fez uma ferida. Né? A ferida de 2014 está muito viva na cabeça de todo mundo.
Está viva e é um ponto a favor da Costa Rica, porque os caras é uma geração que chega com essa confiança, né, tarimbada, mais cascuda. Tem jogadores ali, pô. Bairro Ruiz, toda essa turma. E
eu acho realmente o grupo do Brasil um grupo, como a gente até debateu antes aqui, eu considero o segundo ou terceiro pior. Porque qualquer seleção que pegue dois europeus no grupo já está numa situação difícil. Toda ela. Porque você tem Brasil e Argentina pegaram dois europeus. Né? A Argentina pegou Islândia e Croácia. O Peru ficou imprensado entre dois europeus. Então, assim, pegar dois europeus é sempre chato, porque você vai ter duas seleções que não são água. E que não é aquele jogo que não é Tunísia.
Não é Irã. Mas que normalmente... O Brasil consegue vencer. São jogos chatos. Mas nossa geração, por exemplo, a gente nunca viu o Brasil sequer empatar numa abertura de Copa do Mundo. O Brasil sempre venceu. De 90 pra cá, antes até, né? A gente fez aqui. De 82
pra 88, falta uma vez.
De derrota, que eu lembro.
Só viu Noruega.
Não, e detalhe, com o Brasil já classificado. Valendo nada. Isso. Como foi o empate com Portugal. Depois, 0-0.
Eu acho, por exemplo, que o empate com a Suécia 94. O empate com o México... Pelo menos para a nossa geração.
Foi o resultado mas deu mais susto.
É um resultado até atípico. O Brasil empatar na segunda rodada e ir para a terceira rodada precisando de vitória.
Sabe? O Brasil só ficou fora da primeira fase uma vez em 66, pô. Faz muito tempo. Então, assim, é natural que a gente coloque o Brasil.
Só assim, nesse formato, já ficou.
Não, no formato de grupo.
Essa é melhor dizer, a última vez.
A última vez, sim.
66. Então, assim, é natural que o Brasil passe. E em primeiro, só isso eu estou dizendo que o grupo é um grupo, não é grupo baba. E...
Escolhe ou morre? Quantos pontos o Brasil faz?
Escolhe ou morre?
9.
9.
Acho que 9 também.
É isso que eu estou dizendo.
Agora,
você não joga 7.
9 é o 7.
Não, escolhe ou morre não. É escolhe ou morre, né?
Não, eu acho que no escolhe ou morre faz 9.
9.
Sim.
Mas, 9, mas, então, mas eu não estou botando minha mão no fogo. Não fazer do jogo, pô.
Só outro detalhe. Também, o chato do Brasil, o azar, entre aspas, do Brasil, foi o cruzamento, porque
é, que é o que
a Alemanha e Brasil,
mas
nenhum dos dois
tinha que tropeçar. Nenhum momento,
se você tropeçar,
discussão, você pra ser bem justo, Júnior, para ser bem justo naquele debate que a gente tá falando, em nenhum momento o cruzamento era alvo da discussão, era só o grupo do Brasil. Sim,
mas sobre o cruzamento
que passou na
veja, se o cruzamento, o escolhão é 9, mas 7 pontos é factível também. Se o Brasil terminar em segundo, é difícil, a Alemanha...
Mas você deu alguma zebra
também. Se terminar em segundo... E esse cruzamento pode pegar na Alemanha. Ou mesmo a Suécia. Se o Brasil pegar a Suécia nas oitavas, por conta do. A gente colocou aqui muitos de vocês.
O México também
colocou o grupo da Alemanha como o grupo mais difícil. Pra mim é o segundo mais difícil. O
mata-mata das oitavas do Brasil é chato.
É chato. Cacete. Você pegar esse cruzamento é ruim, pô. Então, o Brasil não teve sorte no sorteio, não.
Outra questão: qual seria o jogo mais difícil do Brasil na primeira fase? Isso é uma boa
também. Eu acho que é a estreia.
Acho que é a estreia também.
Porque é a estreia, tem o peso da estreia, tem o nervosismo da estreia e você tem um adversário frio.
E a Suíça, que vale lembrar, na última Copa do Mundo, chegou até as quartas, complicando muito a vida da Argentina.
Não, foi até as oitavas,
se não me engano. Oitavas.
Foi em São Paulo o jogo. Eliminou a Argentina eliminou a Suíça só na prorrogação.
No lance, ferrolho, 0-0.
Já querendo ir pros pênaltis.
Não dava nem chance.
No lance de Messi ali, que Messi pegou uma bola no meio do campo, arrastou, e ele decidiu aquele jogo ali.
A Argentina pegou quem nas quartas?
Nas quartas foi Bélgica, Lucas. Suíça ganhou de 1-0 da Suíça nas oitavas, Bélgica nas oitavas, empatou 0-0 com a Holanda na semifinal e ganhou nos pênaltis, né? O resto é da história, todo mundo já sabe.
É isso aí.
Bom, pessoal, pode falar, Rafa, Lucas.
Eu não sei se está aberto aí na tua frente, a gente já falou aqui desse cruzamento, né? Que é o cruzamento das oitavas de final.
Tu quer o caminho, é?
Eu queria só das quartas, porque se não me engano, nas quartas ele vai pegar o cruzamento mais leve. Que é o cruzamento lá do GH. Se não me engano, é isso. E aí é onde quem está no grupo difícil é quando a Copa vai se misturar. A gente tem dois grupos abertos, A e B mais fáceis e GH mais fáceis.
É o primeiro, ele pega. Se passar em primeiro, se pega o primeiro do G e o segundo do H.
É, exatamente. Seriam Bélgica e Colômbia da vida.
Mas, ó.
Ou Inglaterra, né? Então, mas é um caminho já um pouco mais...
Mas aí, quarta de Copa do Mundo, aí você não pode escrever baba, não.
Então, mas é o que eu tô dizendo. A pior das hipóteses é a Inglaterra.
É
uma opção muito boa, você podendo pensar
em... É freguesaço.
Mas deixa eu passar um dado aqui, porque assim...
E se for segundo, desculpa, se for segundo e passar, também vai ser o oposto desse daí. Então, a quarta de final do Brasil...
Mas se for segundo, é bronca, viu?
É por causa da Alemanha, nas oitavas. Mas a quarta final do Brasil tá limpa. É isso que eu tô querendo falar.
Pode pegar Brasil, pode ter um Brasil e Colômbia de novo nas quartas.
Como teve
em 2014.
Mas deixa eu dar uma notícia ruim aqui pro torcedor brasileiro. Porque assim como o João é conhecido mundialmente como mão de pântano, né?
E é o que é uma injustiça. Porque injustiça, vê o grupo do Uruguai. Vê o grupo do Uruguai.
Quer que eu coloque o áudio de...
Aqui a gente analisa Brasil e Uruguai. São duas seleções.
Do Uruguai. Tu quer que eu coloque o áudio de vídeo Vitor Vilar aqui nesse programa?
Não, porque é comprometedor.
É comprometedor, né? Tá certo. Aí, o que acontece? Passando em primeiro, o Brasil joga dia 2 de julho. E, amigos, é meu aniversário. E nada no futebol dá certo no meu aniversário.
Eu sendo teus pais, 2 de julho...
2 de julho.
Tinha te empurrado na barriga, mais dois diazinhos pra nascer no dia da independência dos Estados Unidos. Aí tu era gigante.
Aí o Brasil passava...
Já pensava.
Eita,
eu registrava. Eu registrava, onde é que
é? Brasília.
Brasil.
Aí tem que
dois diazinhos a mais.
Rafael brasileiro
nasceu em 4 de julho.
Bom, se passar em primeiro,
vou começar a dar parabéns pra esse cara só dia 4.
Dia 4, agora.
Tem mais.
Dia 4 mudou.
4 de aniversário de Rafa agora, dia 4
de julho. Mudou,
agora também, pronto. Se fosse isso, pela lógica de Rafael, o Brasil tinha voado, né, em 94.
E aí, irmão?
Não, mas é porque foi no 4.
Foi no 4.
Dia
2, meu amigo, veja só, Brasil e Holanda, foi que dia? 2010, dia 2. Fluminense LDU, que eu tava lá, foi que dia? Dia 2. Bom, dia 2 de julho, Brasil passando em primeiro, oitava de final, 11 da manhã em Samara. Passando em primeiro também, quarta de final, 6 de julho, 15 horas em Kazan. E a semifinal, dia 10 de julho, em São Petersburgo. 15 horas, e a final em Moscou.
Vamos analisar o Uruguai?
Já passando em segundo, ele jogaria dia 3 de julho em São Petersburgo, 11 horas. Nas quartas, jogaria dia 7 de julho, às 11 horas, em Samara. E a semifinal já ia para Moscou, dia 11 de julho, às 15 horas.
Nesse dia da semifinal, Copa do Nordeste.
Nesse dia.
É final.
Um detalhe que a gente falar aqui.
No dia da semifinal de São Petersburgo, tem Copa do Nordeste.
Um detalhe
que a gente esqueceu de falar aqui: que tem os olheiros da CBF, né? Das seleções.
Sim.
Quem é que tá olhando a Sérvia?
Isso não havia a menor possibilidade de não ter isso. Vamos lá.
É, isso tá escrito.
Quem primeiro? Drone nos Alpes.
Drone nos Alpes.
Já tá lá. É a turma do Grêmio.
Acabou de ser notícia aqui que a Suíça tá estudando já comprar uma...
Como é que é? Bateria.
Pra tu entender. Quem vai analisar? Quem ficou de analisar a Suíça é o Grêmio. Então, assim, vai ter muito drone.
Meu Deus do céu.
Drone trabalhando nos Alpes suíços.
Com a Costa Rica... Trabalhando a retranquinha Havaí. Aí, meu amigo, essa cara é nervosa aí. E a Sérvia, como se tivesse pouca coisa pra fazer. Como se tivesse pouca coisa mais pra fazer, caiu pro Lion. O Sport. Aqui, ó. Tem pouca perreio.
O Sport aqui, ó. Tito nervoso aqui, ó. Liga pro pessoal do Sport. Assim, ó.
Irmão,
ó, você, o Sport. Ó, caiu a Sérvia. Eu quero o relatório agora.
Meu amigo, aí, cara, irmão,
abre o Google aí. Abre o Google, porque.
Tem não, agora tem não.
Irmão, tô brincando.
Espera você que tem.
Mas eu imagino, assim, ó.
Cássio.
Mas, ó, meu amigo, nesse momento.
Eu tô desligando agora. Por exemplo, ó, galera, do Sport, olha só. Caiu a Sérvia. Eu quero o relatório pronto na minha mesa. Os caras
assim. Não, chega assim, Tite, ó.
Agora não tem
como ser.
Eu só tenho tempo para duas coisas. Ou entrego o relatório. Ou entrego o relatório do reserva do Corinthians ou da Sérvia. Você quer o quê? eu tenho porque o do Corinthians é outro time, né? Você quer o quê? Pronto, o Sport tá nessa.
Tite, ó, é o seguinte. Espera o relatório da Sérvia. Dá uma ligadinha para Carilli. E tira Cássio, Balbuenos que sobraram. Pede pra dar uma ajudinha lá, que a turma ajuda aqui.
Ajuda aqui, né?
Enquanto não tiver isso, o relatório da Sérvia tá preso
aqui. Eu tô achando que você vai
pra chegar na segunda-feira. O da Croácia na CBF, meu amigo, não desconsidere não, viu?
Ah, tu vai trocar.
Pra chegar.
Bom, galera, agora.
Aqui, ó, toma aí, ó. Aqui, ó.
A gente
Boban.
Suker. Como você
vive? Pra chegar, tá. Manda qualquer coisa aí, meu irmão. Você tá resolvendo. Então, só pede pra
você.
Segunda-feira vai chegar o relatório em 3D. Tipo, mas até domingo não dá tempo, não.
Ah, vocês mandaram, acho que foi de 98. É. 2008. Não,
veja, a partir de segunda-feira vai ser profissional. Mas
hoje, não tá
tem
condições,
não. Tem condições, não.
Bom, vai analisando os outros. É? Na frente, analisa primeiro da Suíça, da Costa Rica.
Depois... Liga pra Havaí.
E outra coisa.
A Sérvia é o último jogo.
A liga pra Havaí, por favor.
A Sérvia, esse é o teu último jogo, pô. Espera,
tá certo. Já tá
classificado. Pelo amor de Deus. Tu vai estar morto aqui, não, né, Tito?
O presidente passa lá pelos corredores do CT e vem a turma discutir, não? Porque eu não sei. Discutindo o esquema da Sérvia. Hoje de tarde.
Dá o expurro.
É? Rapaz, agora é o seguinte, Titi é meio chato com isso. O negócio dele é. Viu uma jogada, ele manda cortar, ele manda parar. Com certeza, já fez Kleber. Manda mensagem pra aquele menino
lá de esporte agora.
Pra ele se preparando. Vou cobrar agora não, mas.
Acabou com o esporte.
Conversar.
Acabou com o esporte planejando.
O esporte rebaixado.
O esporte rebaixado hoje.
Se não CT tudo lá e a turma disse, ó, tem que fazer a série.
Bom, pessoal. Quem deve estar nervoso, além do analista de desempenho do esporte?
Caso não tenha feito, que a gente está tirando outra, mas pode já estar feito há muito tempo, já pode ter entregue, sei lá, pô, então a gente está soldando.
Eu tô ficando um pouco nervoso com duas coisas. Porque é o seguinte, eu tô botando fé que a gente vai para a Rússia de algum jeito.
Tá falando de quê, do pode?
Tô falando do pode, tô falando sério. E eu tô botando fé que a gente vai trabalhar muito, dependendo de ir para a Rússia ou não. Isso, mas na hora que
der a folguinha, mais fácil.
Na hora que der a folguinha, João, tem dois lugares, quer dizer, tem dois parceiros nossos que eu tô esperando já a programação para a Copa do Mundo. Primeiro é a Companhia do Chope, que historicamente ali
para.
Da vodka, né? Que o gás vai.
Mas lá também tem vodka, viu, Cássio?
É?
Lá também tem vodka.
Posso perguntar se é ofendido?
Pode.
Se quer chegar a Companhia do Chope,
tem vodka.
Aí,
ok. Aí pode, né? Porque a turma já sabe que você perguntou se tinha chope lá.
Perguntei, meu irmão, mas veja, eu fui de. Eu ouvi. Acredite se quiser, eu ouvi.
Tu chega na Mac, você tem Big Mac.
Eu ouvi porque é do. Hã?
Tu chega na Mac, você tem Big Mac.
Não, tem hambúrguer.
Tem hambúrguer.
Não, velho, mas meu irmão.
Tem chope.
Perguntei.
Chega na Mac, só tem hambúrguer aí.
Lucas, bebê, esse cara conta a história também. Pô, brincadeira.
Não me diga como é que foi a história. Agora eu quero ver você.
Irmão,
o que teve de diferente da história?
A primeiro ponto é que eu ri porque contando assim é muito bonito. Eu perguntei, tem chope escuro?
Não. Você perguntou, tem chope?
Quem é comigo sabe que eu tomo chope escuro.
Tem chope. Você perguntou, tem chope?
Tem chope escuro? Aí o cara olhou assim.
Perguntou se tem chope. Pode ter certeza, ouvinte, acredite em mim.
É, irmão.
Ele não tá lembrado não. Ele perguntou se tem chope. O cara tem.
Eu bebi o quê?
Tem escuro? Aí o cara tem. Vou no escuro hoje.
Pronto. Matou alguém. Perguntei direito. Perguntei com educação. Boa tarde. Tem chope?
Bom, se você quiser pedir chope,
Vai lá na da Conselheira Guiar.
Ou vodka, né?
27, ou vodka. Número...
Não, a capiroska lá é fortíssima.
Oh, é óbvio.
Não, russo, aí tá bem. Capiroska é uma coisa, vodka é vodka, porra.
Mas se faz...
Tu bebe como água, porra.
Sim, vai, porra.
Na Avenida Conselheira Guiar, número 2775. E já vá se preparando, que quando chegar a Copa do Mundo, aquilo ali vai estar nervoso. E outro lugar que também deve estar nervoso, essa hora, deve estar tendo reunião lá na festa cheia. Ó, o Brasil joga tal dia, tal dia, tal dia. Vamos começar a preparar aqui onde é que vai ser a festa. Por quê? Vai pra companhia do chope, assiste o joguinho na tranquilidade e depois vai pra festa. Onde é que vai pra festa
é direto? O tiro.
Você 99 pop, né? Porque o carro fica...
E é na meta 99 pop.
99 pop.
É o tiro direto aí.
Lembrando que o código 99 pop é o 99 podcast, viu? Não...
Essa aí é a digna sexta de três. Porque a gente fez os três anúncios do meio da quadra aqui, ó.
Nem a sexta de três, sabe qual é essa? É aquela que o cara vai pra sexta de três e sofre a falta.
Isso, pra não, isso pra não ganhar na Suíça.
Bom, galera, pra fechar aqui nosso programa aqui sobre o sorteio da Copa do Mundo, lembrando, 2018 a gente vai vir pesado falando de Copa do Mundo. A gente vai...
Como vir... que a gente vai? Já faz,
vai. A gente vai vir pesado no YouTube também, analisando aí a Copa do Mundo, as seleções, os grupos. Fiquem ligados que vem novidade aí. E a gente aqui vai dar um spoilerzinho do que a gente vai fazer, que é o seguinte. A gente vai fazer duas escolhas rápidas. A primeira é a seguinte. Qual o melhor jogo da primeira fase? Que vocês agora... Agora, lógico, faltando 196 dias, viu, galera? Pode ter lesão, pode ter mudança de elenco, mas nesse momento, qual o melhor jogo? João Grilo.
Portugal-Espanha.
Acho que esse é unânime, né?
Portugal-Espanha é o jogo... Primeiro, é o primeiro jogo do grupo.
Vale nada.
É o grupo que vale o primeiro lugar.
Mas pra pegar...
Qual é a rodada?
Primeira do grupo B.
Só vou lembrar uma coisa.
Quem perder, entra naquela lógica que eu falei. E que estreia. Aí o cara vai minimamente pressionado pra...
E assim, são países vizinhos, pra um do lado do outro.
E a estreia, o primeiro jogo é a
instigação. Não, deixa eu falar um negócio aqui. Manuel Leite, que trabalha com a Atlântica de Pernambuco.
O homem do Porto. O homem que joga o Porto. Falou o que do Porto aí?
Não, botou uma coisa fantástica. Espanha, Portugal e Marrocos. É ali no Mediterrâneo, é ali, tudo ali no estreito. Quem ganhar fica com a cidade de Celta.
É verdade. Mas eu acho que é o jogo, o melhor jogo.
E o Porto falou nada.
Não, até não agora não.
Ele vai arrumar, Mas Portugal e Espanha, pra mim, é o melhor jogo.
Lembrando que a Espanha, na estreia da última Copa, também foi um jogo pesado, controlando, e levou cinco coquinhos, né?
Um segundo jogo, pra mim, o segundo melhor jogo é Bélgica e Inglaterra. Também com uma lógica parecida, né? Valendo o primeiro lugar do grupo.
Qual é a rodada?
Bélgica e Inglaterra é o último.
Aí
valendo primeiro, pode ser,
valendo aí, melhor pode ser um jogo do... pode ser um jogo bem meiota.
É. Mas valendo primeiro lugar.
O melhor jogo da Copa do Mundo, da primeira fase, México e Suécia.
Porque vale...
Puta que pariu. México, né? E Suécia é um jogo...
É o segundo jogo deles.
É bom.
Porque a Alemanha está contra o México, a Suécia está contra
Tecnicamente, a tecnicamente pode não ser o melhor, mas...
Desculpa, de emoção. Não é o segundo, não. É o último jogo, é a terceira rodada. É o jogo que fecha o grupo.
Tende então, a ser...
México e Suécia, um bom jogo.
É, Lucas Fittipaldi.
Espanha e Portugal, para mim.
Espanha e Portugal também?
Sim.
Eu fiquei com México e Suécia, eu acho.
Rússia e Uruguai também vai ser um jogo interessante, viu?
Eu ganhei demais tanto da cara, tu sabe, né? Eu fiquei feliz quando saiu do grupo.
Meu irmão...
Escapou de novo no
cabeça. Quando o Uruguai caiu, foi a primeira bolinha.
Sinceramente,
Uruguai, sabe qual vai ser o da Rússia? Um jogo... Castar de prova, comemorei, eu disse... Dono da casa e Copa do Mundo, a minha especialidade eu dar. Dei no Brasil, dei na África do Sul e...
Tá ligado que esse puto é acordado de mau humor, ele anexa o Uruguai.
É, vai. dois coquinhos.
É, tem um jogo nesse grupo que eu acho que vai ser interessante.
Vai pra fazendo feita.
Que é eu tô querendo ver Uruguai e Egito. Eu quero ver como é que vai ser o comportamento aí do Egito contra o Uruguai, porque pode ser um jogo
curiosidade,
que...
Curiosidade, né?
Não, curiosidade. Eu acho que...
Alterna.
Não, acho que a gente vai passar, pô. A seleção da Rússia é horrível. A seleção da Rússia não passa.
É horrível. Mas eu acho que em casa, contra esses adversários aí, abriu uma brecha pra ela passar.
Rapaz, tu viu a Copa das Confederações mesmo?
Vi da Confederação e vi, horrível.
Então,
horrível,
meu amigo, a base é aquilo
ali. A gata diz que é quem vive, traduzindo é muralha, né?
Vê só. Veja só, vai ter que pegar os meninos, os pernambucanos, os brasileiros estão lá no jogando
futsal.
Beach soccer lá na Rússia.
Mas o futsal faz isso também.
A seleção de futsal e de beach soccer da Rússia é tudo brasileiro.
Pronto, vai ter que pegar os caras do beach soccer e botar pra jogar campo, meu amigo. Pra mudar alguma coisa da Copa das
Confederações
pra agora.
DDI.
Tu fica não.
DDIs. E os piores jogos?
Rapaz,
aí tem um. Eu já fiz a listinha aqui.
Tem um que é.
João, é só um, João.
Então tá, o pior jogo, pra mim, Panamá e Tunísia. Esse puta que
pariu. Panamá e Tunísia.
Eu podia fazer a lista dos cinco, né? Os cinco mais e os cinco menos.
Ó, Arábia Saudita.
Não, ei, bem, guarda material pro YouTube. Guarda material pra
Panamá e Tunísia.
Panamá e Tunísia.
Esse é aquele jogo.
Já saiu o horário desse jogo. Já saiu o horário.
O horário já tem horário tudinho. Detalhe, Panamá e Tunísia. Por favor. Porque vai ser o último jogo.
É importante o horário.
Na mesma hora
de Bélgica e Inglaterra.
Ou seja, ninguém. É por isso que eu tô perguntando. Então já não é o pior. O pior é aquele que as pessoas
são
obrigadas a ver. Esse já não é o pior.
O primeiro é ruim demais, viu? É
esse já ruim. Não pode ser o pior.
Mas é. O primeiro tem uma dancinha antes.
Todo mundo vai ver.
É.
Mas é jogo
fraco. Tem uma dancinha antes, o cara tá na secura do caralho.
Todo mundo vai ver, vai
mais. Arábia e Egito. Mas também Arábia e Egito é o último.
É o último também.
É o último também.
Não, mas tem o que era aquele esse outro. O horário. Calma. Aí começa Tunísia e Panamá.
Marrocos e Irã.
Marrocos e Irã.
Que é no mesmo dia de Portugal e Espanha.
Marrocos.
E a abertura do grupo B.
Marrocos e Irã. Marrocos e Irã.
Qualquer jogo, qualquer
algum
jogo
momento, em algum momento o cara aperta o botãozinho de lista do controle.
Tem um jogo que tá passando
aí também.
Não, que é o seguinte: é o grupo H, o grupo do Senegal.
Eu misturei a rebola.
É, o grupo H é o seguinte: o grupo H, que é o módulo amarelo da Copa do Mundo.
Senegal e Japão.
Rapaz,
só,
tá se complicando.
Que...
Não, qual o modo amarelo?
Campeão, não é?
Tá se complicando.
Pode ser campeão.
Ei,
não
é? Qual o modo amarelo?
Se a Polônia ganhar o modo amarelo.
Qual o modo amarelo?
Qual... Campeão do mundo não. Ei, vai.
A Polônia, Senegal, Colômbia e Japão.
Amarelo.
Amarelo. Porém.
Detalhe. Todo mundo assinou aqui, né?
Assinou. Se a Polônia for campeão, não chore não.
Se tiver W na Copa,
esse aqui vai ter cruzamento.
É.
Esse tem cruzamento.
Mesma coisa do outro. Cruzamento. Não tem diferença nenhuma.
Tá acordado.
Aí depois não venha.
Vê se aqui não sabia não.
Tu pegou Suécia, tu pegou a Inglaterra, né? Então eu peguei aqui,
não vem Inglaterra dizer, não, ganhei o G, vou pra casa agora, ganhei o grupo G e acabou.
Então, pode voltar. Esse grupo só vai ter jogo bom, porque esse grupo é muito equilibrado.
Não, os quatro são favoritos.
Fred,
eu falei isso aqui,
Fred. Os quatro,
nenhum tá achando
que
tá
ruim. Então, porque...
Porque
a gente podia cair na tentação de dizer que Japão e Senegal é um jogo merda. Porém...
Os quatro são favoritos aí.
Os quatro estão soltando champanhe a hora dessa. Os quatro chegaram no hotel, que grupo do caralho, graças a Deus.
Tem pra onde não, é Marrocos e Irã. Marrocos e Irã, até pra entender é foda.
Marrocos
em nenhum momento. Em nenhum momento foi o time uma treta ali.
Tá ligado, tá ligado.
Eu vou contar a história. Cássio. Tive uma treta ali, um cara só
vai
pegar o cara. Trabalha com bomba,
cara. Uma história clássica. Teve um. Acho que foi na Copa 2006. Aí eu indo pro jornal, né? Aí tá. Quando eu tava indo pro jornal, tava estando no rádio. E ia passar México e Arábia Saudita na Copa do Mundo. E aí o cara tá.
Qual Copa?
Acho que foi 2006. Acho que foi o México e Arábia Saudita. E aí o repórter disse: Haroldo Rômulo. Saudoso Haroldo Rômulo, que já faleceu. Haroldo Rômulo, e a escalação do México? Ele aqui, ó. Forte. Um, Sanchez. Dois, tá lá. Três, Fernandes. Quatro, Hernandes. Matias. Blá, blá. E a Arábia Saudita, ele? Agora complicou, pai. Agora complicou.
Bom, galera, chegamos aí. Mais de uma hora de programa. Acho que a gente conseguiu passar bem aqui pelo sorteio. E como eu falei, Copa do Mundo vai
ser... Já, Neymar tá na Copa, né? Porque a gente não falou nenhum momento assim de jogador, assim...
Isso que eu falar, a gente tem 195 dias agora...
Gabriel Jesus tem condições de fazer um gol da Suíça. Porque aqui eu... Não, sabe o que é? Recibo. É o que esse menino
tá passando. Qual é o dia que o Brasil joga? Domingo?
Domingo é dia 22. Não, perdão. Não, dia 17.
Qual horário?
15 horas.
Pronto, é 15 horas. Terminou 17, o Telecast já emenda... Com o Náutico Botafogo da Paraíba.
Série C
não para não, né?
Para não.
Detalhe, muito mais importante.
Muito mais importante.
Muito mais importante. A audiência maior, tudo.
Tudo maior.
Tu tem alguma dúvida?
Só a última rodada.
E a semifinal, São Petersburgo?
Favorito ao título. Vocês veem três favoritos, dois,
um.
Que sejam mais favoritos que os outros.
Três.
Ou cinco favoritos.
Três.
Brasil,
Alemanha,
Espanha.
E França.
Pra mim, Brasil, Alemanha e
França.
Então eu vou de quatro.
Eu vou de dois.
Quatro seleções.
Ordem na casa.
Argentina como possível surpresa.
Ordem na casa. Favorito.
Primeiro bloco,
Brasil e Alemanha. Pra mim, todos os dois estão abaixo. Um pouco abaixo. A França eu acho muito forte, mas é uma seleção ainda nova.
Seleção nova.
Nova. Então, assim, pra top, Brasil e Alemanha. E por isso que esse confronto Brasil e Alemanha no resultado seria um crime. Mas Brasil e Alemanha. As outras vêm em segundo plano. Aí vem em segundo plano. Vem a França, vem a Argentina.
Espanha.
Dá pra colocar Argentina. Não dá pra colocar Argentina no meu patamar de França e Espanha nesse momento.
É,
e outra coisa, pela bola que tá jogando, eu acho que pela bola
lógico, vai pesar a tradição, vai pesar que é a Copa do Mundo, mas pela bola que tá jogando, Espanha e França estão no mesmo patamar de Brasil e Alemanha nesse momento.
A Bélgica vai continuar sem nunca chegar.
Não, vai continuar, não, mas, vai continuar.
Mas, não, veja, mas não entra no bloco.
Não, 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 não.
Eu coloco Brasil, Alemanha e França.
Aí. Agora aquele negócio, tem novos jogadores e tá uma Copa mais experiente. É pra aprender o que é pra começar a boi, pra passar.
Mas pra mim, você não cita... Já entra no terceiro bloco.
E a Celeste, se passar das oitavas, vem forte.
Valeu, galera.
Vem forte, porque o conceito difícil é as oitavas. Primeira fase passa. O problema é pegar a Espanha em Portugal.
Concorda com o favorito?
Concordo. Inclusive, até concordei com o Lucas, mas seguindo, o João ainda deu uma estratificada na análise, colocando a França como terceiro, mas um patamar um pouquinho abaixo do Brasil e Alemanha também.
É 2-1.
Um raio-x ainda mais.
É tipo o Santos na cota de TV.
A gente tem que fazer um programa
isolado,
né? Sozinho. Previsões malucas é pra Copa do Mundo.
É só a gente fazer sério, assim. Como a gente fez da última.
Sério?
É, a última enterrou umas 9 coisas graves.
Não, no Diário de Pernambuco, o clássico é a pessoa que não vê um jogo, ou que quase é não vê um jogo, é o bolão.
Esse é o clássico de bolão. Tu ganhasse bolão, mas tu não recebesse, não, filho.
Como é que é?
Tu ganha esse mais bolão, mas tu não recebeu.
Levei o golpe. Levei o golpe. 700 conto.
Valeu, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.